Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião. No ponto 1, relativamente à concretização do plano de atividades da Comissão, temos a conferência Valorização da Carreira de Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário, mas o grupo parlamentar do PSD sugeriu que, atendendo até às visitas que fizemos, nomeadamente uma visita que fizemos ao agrupamento de escolas, que se desse prioridade à realização do seminário sobre a integração de alunos estrangeiros nas escolas e, no mesmo seguimento, realizar-se nova visita a uma escola básica e secundária que relate uma realidade semelhante. Bom, então, relativamente às visitas, depois temos mais abaixo, aqui, olhando para o plano de atividades, se calhar começávamos já então com a estruturação do seminário. Não sei se todos concordam que, em vez de se realizar já a segunda conferência, realizámos uma conferência sobre a valorização dos professores do ensino superior. Agora, realizaríamos um seminário sobre o tema que agora enunciei, a integração de alunos estrangeiros nas escolas, e depois é que se realizava uma segunda conferência. Sim, Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da nossa parte, não temos nada a opor, muito pelo contrário, até porque desde o início, quando tomamos posse e quando começamos a falar sobre os assuntos para o nosso plano de atividades, ressalvamos que esse até deveria ter sido ser um assunto logo de premente e urgente. Entretanto, meteu-se e já fizemos a conferência, aquela primeira conferência. Portanto, da nossa parte, vemos toda a pertinência que assim o seja, até porque os casos estão-se a suceder dia após dia, portanto, seria pertinente.
Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Palmira Maciel, faça.
Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, antes de mais, também dizer que é a primeira vez que aqui estou e estou apenas em substituição da colega coordenadora. Mas nas reuniões que temos tido e que, na realidade, eu vinha preparada para defender, na realidade, aquilo que estava previsto, que é era a atividade relacionada com a valorização, começando por, como já tivemos no ensino superior agora, fazer, por exemplo, numa data mais próxima, este da valorização do básico e do secundário, e depois imediatamente, ou logo que se pudesse, por exemplo, numa diferença de 3 semanas, 15 dias, fazer o outro. Isto porque sinto que, digo isto na preparatória, sem dando também razão ao que foi dito pela colega, mas como este já está mais preparado, talvez também criadas outras expectativas em relação a esta atividade, fazer esta conferência, logo que estivessem reunidos, por aquilo que percebi, já estaria num estado também bastante adiantado, a primeira. E depois, de imediato, fazer a outra. Esta era a vontade do Partido Socialista, mas também já percebi, em democracia é assim, que se o PSD concorda que primeiro seja relacionada com a imigração, juntamente com o se chega, que nós é evidente que tudo faremos para que as coisas corram bem, tanto de uma forma como de outra.
Nós teremos de realizar ambas fazem parte do nosso plano de atividades. Sim. É apenas uma questão de fazer
tempo.
Uma primeiro,
pronto,
ou outra. Só uma questão, 15 dias entre uma e outra parece muito pouco tempo, mais ou menos um mês, porque muitas vezes o público que vem a uma é o público que vem à outra, não é? Professores, diretores, etc., são chamados para ambas e depois corremos o risco de ter pouco público, não é? Temos de ver também a questão da divulgação. E para quem enviamos. E mesmo enviando para os diretores dos agrupamentos, pedir que os diretores dos agrupamentos divulguem pela comunidade escolar, porque senão eles pensam que é só para eles, não é? Também é uma questão que temos de sublinhar nos convites, dizer que convidamos o senhor diretor e todos os professores, não é, para a conferência e tal, tal. Porque senão corremos o risco, de facto, de ter pouca gente. Senhora deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores, senhores deputados, senhores assessores. Efetivamente, o que o Grupo Parlamentar do PSD quis partilhar convosco e colocar à discussão é a inversão da ordem da organização, porque ambos os temas são, como já vimos, muito pertinentes. No entanto, porque temos em cima da mesa, ou temos estado a discutir em plenário e entre todos nós, grupos parlamentares, questões relativas à migração e também à educação inclusiva. Há também uma petição neste âmbito. Portanto, se calhar era mais urgente que nós, antes de tomarmos aqui depois decisões em relação quer aos alunos migrantes, quer à educação inclusiva, propostas, que pudéssemos apenas inverter a ordem. Parece-me bem 3 semanas a 1 mês de intervalo, menos do que isso também acho insuficiente. E se me permite, avançando já um pouquinho, relativamente ao seminário, a proposta está aqui em 2 painéis, em 1, eu acho que era muito importante que nós, se pudéssemos ouvir na primeira pessoa uma escola, 2 escolas, 3 agrupamentos de escolas, às vezes com os exemplos práticos que eles nos possam trazer de como fazem, possamos aqui abrir também horizontes, porque uma coisa é certa, os grupos parlamentares ou até a própria Comissão pede a estas entidades nacionais para opinarem, para darem pareceres sobre aquela temática, e se calhar se trouxéssemos um bocadinho mais do mundo real a um seminário, se fizermos 2 painéis, que fosse um com 2 convidados, pronto, que nos pareçam mais, não é assertivos, porque todos têm conhecimento sobre a matéria, mas pronto, 2 convidados que nós aqui encontrássemos de consenso, e puséssemos também 2 ou 3 agrupamentos a partilharem a sua experiência de como é que estão a fazer na prática, porque uma coisa é a lei, são os normativos, outra coisa é como é que os agrupamentos, no âmbito da sua autonomia, até aplicam essa lei, e que resultados têm tido. Portanto, deixo esta mensagem. E aqui propunha que, se o seminário pudesse ser em fevereiro, que a conferência seja no final de março, por aí, mas que não nos descuidemos com as datas, mas que fizéssemos o seminário antes.
A conferência, sim, pode, só dizer que na proposta que receberam, a data da conferência, a data prevista, ou 2 datas possíveis, era 25 de 3, portanto 25 de maio, ou 25 de março ou 6 de maio. Portanto, o 25 de março poderia manter-se, se optar por fazer ainda em fevereiro o seminário. Pronto, é uma opção. Sra. Deputada Palmira Maciel.
Eu. Eu pedi precisamente para falar, mas a senhora Presidente tirou-me aquilo que eu ia dizer há bocado, quando eu falei, porque eu na realidade reparei que as datas propostas eram 25 de março ou 6 de maio e pensei, se a conferência ficar para a primeira data, ou então antecipá-la, e nunca para o 6 de maio, se calhar dá para meter aqui, por isso é que eu defendia também que esta deveria ser primeiro. Agora, por uma questão de metodologia, eu vinha também preparada para debater esta, mas eu agora, pelo que percebi da colega, da Inês, ela já está a discutir, já estás a discutir o seminário, desafios e oportunidades, já... Sim, então quer dizer, vamos arrumar neste momento as conversações sobre a conferência, ficará para a próxima.
Não, o que eu propunha era, a conferência está mais adiantada, o que eu propunha era que nos debruçássemos agora sobre a estrutura do seminário, então, havendo aqui uma maioria do PSD e do Chega sobre a realização primeira do seminário, a democracia é assim, ficaria então para fevereiro o seminário e para março a conferência, está bem? Pronto, certo. É uma questão de organização e temos de facto de começar a marcar, senão fica difícil. E então, se o seminário é primeiro, vamos tentar primeiro definir a estrutura do seminário. A senhora deputada Inês Barroso tinha proposto o envolvimento de diretores, de agrupamentos, de escolas e de pessoas ligadas de facto à realidade que se vive, às dificuldades da integração destes alunos, etc. Bom, aqui no ponto 4 do seminário, tinha aqui previsto um académico equacionar a importância, se sim, se não. Eu, se calhar aqui académico, eu não estou a ver ninguém que se debruce sobre este tema, se alguém conhecer, enfim. Mas, por exemplo, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, parece-me que era relevante, ele sabe as dificuldades que os outros diretores lhe reportam sobre esta matéria, não é? O presidente da Confederação de Associações de Pais, não é? Também penso que é importante, os pais também terão aqui noção das dificuldades que vivem os pais não é? Estrangeiros para a integração dos seus filhos aqui. A Associação de Professores de Português também tem a ver, sobretudo, com a diferença entre o português e o português de língua não materna e as dificuldades que sentem quando lhe integram alunos que não sabem uma palavra de português na sua disciplina de português. Porque estes alunos muitas vezes vêm... E eu, na minha experiência como professora, tive essa situação. Um aluno que veio da Ucrânia e que foi integrado na minha turma de português. O menino não percebia uma única palavra de português. E, portanto, era uma aflição para ele e para mim. Porque ele nem falava inglês, nem francês, só falava russo e ucraniano. E, portanto, nós temos hoje, estas são situações com as quais nos deparamos muitas vezes no dia-a-dia. E a Associação de Professores de Português também pode ter a ver com a questão de se discutir se faz sentido haver uma formação especializada para português língua não materna, entre os professores de português, haver uma formação especializada, porque é diferente eu ensinar português a um aluno que tem o português como língua materna, ou ensinar o português a um aluno que não tem o português como língua materna. É completamente diferente, não é? Não sei, mas é uma questão para ponderarem. Foi, julgo eu, não sei se foi o Chega que propôs esta associação. Depois também estava aqui, associações de imigrantes, aqui seria de imigrantes, Projeto Ponte, Presidente da Agência para a Integração, Imigração e Asilo, associações, a Associação Nacional de Municípios, não estou a ver que esteja muito enquadrada aqui, mas aguardo as vossas... Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que realmente, começando pelo fim, digamos assim, a Associação Nacional de Municípios, penso que é importante, mas a ter que fazer escolhas, penso que não será uma entidade mais determinante. Assim como, por exemplo, quando é referido aqui daquela escola que tem o Projeto Ponte, esta escola do Projeto Ponte incide mais sobre alunos que têm problemáticas de integração, portanto, mas... de integração a nível de comportamental, portanto, penso que, embora que é uma escola que recebe todos os alunos, evidentemente, não é? Mas não me parece, pronto, acho que, pegando aqui no que eu fui também ouvindo, criar-se aqui dois painéis em que num primeiro painel estivesse, por exemplo, o Presidente da Associação Nacional de Diretores, mas no fundo ele não está a representar e não está a mostrar de alguma forma aquilo que a Sra. Deputada Inês Barroso há pouco estava a dizer, que eu achei bastante interessante ter um segundo painel, nem que fosse com menos tempo, não sei, é uma questão de gerir isto, mas termos mesmo ali três ou quatro diretores de escolas, de agrupamentos, ou dois ou três. Sim, portanto, que realmente é trazer o mundo real e isso é mais importante, acima de tudo acho que é mais importante. Ter a Associação de Professores de Português, acho que sim, que é fundamental, que é importante. Uma associação de imigrantes, portanto, refere aqui o Presidente da Agência para a Integração, Imigração e Asilo, eventualmente, pronto, deixava isso também à consideração e à opinião também dos presidentes.
Obrigada. Efetivamente, sim, Sra. Deputada Palmira Maciel, só queria dizer que se quisermos fazer os dois painéis, uma poderia ser de facto com estas entidades aqui, o Presidente da Associação Nacional de Diretores, o da Confederação de Associações de Pais, da Associação de Professores de Português, por exemplo, mas não se esqueça, e depois seria apenas este painel, num segundo painel de diretores, como propôs a Sra. Deputada Inês Barroso, ouvir dois ou três diretores de escolas que tenham uma grande comunidade imigrante para perceber, sim, exatamente é isso, mas eram essas que tínhamos de saber quais são, para eles nos dizerem quais são as dificuldades que sentem, como é que resolvem essas dificuldades, que constrangimentos é que eles sentem para integrar estes alunos, que recursos é que faltam. Era fundamental que eles nos dissessem na primeira pessoa as dificuldades que sentem, acho que era muito relevante. E depois, o que eu faria, porque nós corremos aqui o risco de algum incidente diplomático. Se vamos convidar uma associação de imigrantes e depois não convidamos outras, então convidávamos-las todas para elas poderem intervir naqueles 2 minutos e dávamos nota que podiam pedir a palavra para naquele período de 2 minutos, isso. E participar no debate. Porquê? Porque se convidamos uma para participar e depois as outras ficam ali só a assistir, se calhar não é muito... Não é? Poderiam vir todas e quem quisesse pedia a palavra e dizia na primeira pessoa, não é, aquilo que sentia. A Associação Nacional de Municípios também pode ser convidada para vir, pode usar a palavra aqui no debate, mas eu acho que está um bocado desenquadrada, mas aceito as vossas sugestões. Sim, faz...
Eu também quero. Eu ainda não entendi muito bem porque é que querem 2 painéis. Porque qual é a ideia que eu tenho destas organizações? É que quando se diz que vai ter 2 painéis, presume-se imediatamente que vai haver um intervalo entre um e outro, ou seja, vai haver ali um corte entre um e outro. Quando há cortes, a experiência também que eu tenho é que dispersa. E depois há logo, à partida, as pessoas dizem, eu estou hoje, eu vou ao primeiro painel, mas depois não vou ao segundo, eu vou ao segundo, não vou ao primeiro. Porque há uma divisão. Se nós, neste momento, não notamos que o assunto dê para ser diferente o tema do primeiro painel para o segundo, porque é tudo o mesmo tema, e agora esta sugestão que está a ser dada pela Sra. Presidente, no sentido de algumas associações que nós, por exemplo, tínhamos aqui, propusemos na altura, a Taipa, que estava muito em voga por causa dos problemas que aconteceram em Odmira, e porque eles têm trabalhos muito interessantes na questão da integração dos alunos, porque a Taipa, que foi, na altura foi proposto, estou agora a ver aqui pela minha colega, e é verdade, eles têm trabalhos também muito interessantes na área da integração. Isso podia ser um exemplo de boas práticas, se é que, na realidade, também teríamos que confirmar, para ver se, na realidade, é uma prática que pudesse servir de exemplo para os outros. Se assim for, mas estas associações que têm essas boas práticas também as podem apresentar num período de tempo, por exemplo, 2 a 3 minutos. Mas não cortar, a minha ideia, não... Não, e não cortar em 2 painéis para não... Não é? E nós também tínhamos aqui uma sugestão, quando há bocado estava a dizer de estar alguém relacionado com uma instituição, nós tínhamos aqui a proposta por parte do Conselho Nacional de Educação, acho que são 2 assessoras, neste caso Albina Lobo e o Dr. António Dias, que fazem no Conselho Nacional de Educação, têm um trabalho relacionado com esta questão e podem vir apresentar esse trabalho. Essa era a sugestão que nós temos aqui, que não foi feita por mim esta proposta, por isso também não tenho, se há outras que estão em condições de defender esta, não estou, mas é deixa aqui ficar a ideia também para estudar e explorar a presença de alguém do Conselho Nacional de Educação. Nós até recebemos agora o último relatório de 2023 e não sei se lá se diz algo ou se real ou se chama a atenção para o trabalho de alguém em específico sobre esta questão. Pronto, deixo ficar esse o meu contributo.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Desculpa, Sr. Presidente, eu não pedi a palavra, mas já que me dá, eu concordo com a Sra. Deputada Palmira Maciel, sim, em não haver a distinção de painéis e fazermos
seguir. Então, estamos a avançar.
Mas aqui chama a atenção de que, eventualmente, nem que nós daí há algum tempo tenhamos que nos debruçar e refletirmos novamente sobre este assunto, mas creio que mais do que 4 a 5 pessoas a fazer apresentações, a 5 no máximo, seria suficiente, porque eu acho que o mais rico depois é nós termos debate e ouvirmos outras entidades.
Obrigado. Muito bem. Então, fica só um painel, fica definido. Um painel. Depois, quantos oradores? O máximo 5, não é? Destes que estão aqui, de quais é que não prescindimos? Presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas, sim? Este sim?
Sim,
sim.
Sim.
Presidente da Confederação das Associações de Pais, também, não é? Acho que é a perspectiva dos professores e a dos pais. Pronto. Depois, Associação de Professores de Português.
Eu
prescindia desta? Então, e depois punhamos... E então, depois punhamos alguém do CNE que esteja a estudar esta temática?
Sim.
Punhamos alguém do CNE que esteja a analisar esta temática? Também é uma questão de vermos quem é que o CNE tem especialista nesta área. Que esteja, sim, na integração de alunos imigrantes, sim. Português, língua não materna, eles também têm este feito estudo, também temos de ver aqui quem é que o CNE tinha. E depois, então, dois diretores, e teríamos aqui cinco elementos na mesa, não é? Nos diretores, pronto, com os dois diretores ficariam cinco pessoas na mesa. Sim, senhor deputado Inês.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradeço à nossa assessora que estava aqui realmente a dar-me uma informação que é pertinente. Recorda-se que, por exemplo, para a conferência, nós íamos também analisar se a professora Neuza de Sousa seria uma das oradoras da conferência. E a professora Neuza de Sousa é secretária na CNE, no Conselho Nacional de Educação, precisamente para os assuntos relacionados com a migração. Ela tem estudos, inclusive, nesta área. Será que retirávamos o nome do painel da conferência, colocávamos aqui no Conselho Nacional de Educação e solucionávamos duas questões numa só. É uma sugestão.
Uma das recomendações que trazia era não trazer ninguém muito vinculado aos partidos, para não é. Eu trazia esta sem nada a opor. Sim, mas sem nada.
Muito bem. Também podemos perguntar ao CNE se tem algum especialista nesta área. Ou quem é que o CNE indica? E assim a indicação seria do CNE e não nossa. Pedimos ao Sr. Presidente do CNE, não é? Pode ser assim. Pedimos ao Sr. Presidente do CNE que diga quem é que no CNE tem assim um perfil mais ligado a esta área, quem é que está a tratar estas questões, e a indicação seria do CNE e não escolha nossa. Acho que é mais... pronto, e depois teríamos dois diretores escolares. Nos diretores de agrupamentos escolheríamos, naturalmente temos de ver quais são aqueles agrupamentos que têm mais línguas, não é? Mais alunos estrangeiros, e escolher dois desses. Também podemos pedir ao Sr. Dr. Felinto Lima, da Associação Nacional de Diretores, que nos indique se tem conhecimento de quais são os dois ou três agrupamentos que tenham mais alunos estrangeiros.
Uhum.
Sim, em alguns
desses casos.
Uhum.
Mas haverá outros.
Mas eu imagino que ter onde há mais. Assim, o senhor doutor Felinto Lima também certamente terá conhecimento disto e também pode sugerir, enfim, depois discutimos só a questão dos agrupamentos. Entretanto, imaginem que há muitos que têm muitos alunos estrangeiros. Os outros diretores são convidados também, podem vir também e podem, no momento do debate, acrescentar alguma coisa àquilo que o diretor, o doutor Felinto Lima, já disse, ou que os outros diretores que estão na mesa já disseram, e dão-nos ali perspectivas complementares e constrangimentos que se podem sentir numa escola e não noutra, e assim será um diálogo ali mais profícuo. Eu acho que ficaria aqui uma mesa muito rica com estes cinco elementos, não é? Acho que poderia ser para nós muito útil. Senhora deputada Inês Barroso.
Obrigada, senhor Presidente. Só para recordar, e para dar mais uma chega, apenas. Logo quando, da altura de nós apresentarmos propostas para o plano de atividades, nós nessa altura tínhamos alvitrado uma escola que era de Faro e que tem 370 alunos estrangeiros com 32 nacionalidades. Portanto, o Algarve é uma zona onde, pelo turismo, há muita população migrante, e como é que as escolas de lá estão a atuar? Era o diretor do agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, era o Dr. Francisco Soares. Nós não conhecemos, portanto, aquilo que nos despertou a atenção foi a quantidade enorme de alunos estrangeiros e as nacionalidades, mas também sabemos que em Lisboa há escolas com quase 60 nacionalidades.
Sim,
e, portanto,
também podemos tentar diversificar aqui uma grande Lisboa
norte,
e outra do Sul e eventualmente outra do Norte, sei lá. Mas pelo menos duas, uma de... No Norte não é tanto, penso.
Sim.
No Grande Porto penso que também já haverá isso, aí Braga. Agora, tanto como Lisboa e Algarve, talvez não. Sim.
Se calhar sem querer, Sr. Presidente, estamos aqui a fazer analogia e comparando o facto da imigração, portanto, e dos alunos estrangeiros com as escolas de referência com falta de professores. E se calhar estamos a... Quer dizer, eu se calhar de repente bem me está a ideia, porque realmente é Lisboa, Grande Lisboa e Algarve. Mas realmente a norte do país já há muitas escolas com um grande número de alunos com, das mais variadas nacionalidades. Isso é real, é uma realidade.
Avançando, temos então já 5 elementos para a mesa, poderíamos eventualmente, mas 6 se calhar já era muito. Se puséssemos 6 com 10 minutos cada um, era uma hora.
Okay.
Se calhar, se pusermos 5, é sempre mais. Se pusermos 5 elementos, 10 minutos cada um, indicativos, já dá quase 60 minutos, com mais um bocadinho que, não é? São 50 minutos, mas nunca são 50, portanto
este
daria mais ou menos.
Também não me choca.
Não
três
é?
Convidados e 3 agrupamentos, não
sim,
me choca. Mas...
Também, sim. Pronto. Podemos ir até 6. 5 é a 6 pessoas na mesa. Muito bem. Moderador sim. Ou não moderador? O que dizem? Sim. Se for só para dar a palavra, sim. Estava a dizer, se for só para dar a palavra, posso ser eu. Não custa nada, não estamos ali a ler currículos, não estamos nada, só estamos a dizer o nome da pessoa e a função pela qual foi convidada, quer dizer, a instituição que ali representa, não é? Não, não porque o haver moderador era mais um elemento na mesa, pronto. Não. Depois, intervenções de 10 minutos, não é? 10 minutos. Então, está bem? Estão de acordo?
Sim.
Pronto, e penso que isto estava. Agora falta-nos aqui o agendamento. E a Ana estava-me a mostrar que há aqui jornadas do PCP e há uma outra atividade que era a audição com o ministro no dia 25. Portanto, a 17 e 18 temos as jornadas do PCP. No dia 25 temos. O senhor ministro aqui na comissão, só se fizermos numa quarta-feira, isto como é numa quarta-feira de manhã, mas quarta-feira de manhã vai haver a possibilidade, não é, de conflituar com outras comissões.
Estávamos a pensar em não, 26 quarta, era isso?
O MSI é 25 de março. Ah, é 25 de março, o senhor ministro, não é?
Terça-feira.
Pois, estávamos a ver, era em fevereiro. Em fevereiro. É fevereiro que vem o Sr. Ministro?
É em março.
Então é
em março.
Então é aqui. Então, se não conflituar, tínhamos aqui a hipótese do dia 25 de...
Fevereiro.
Do dia 25 de fevereiro. Ah, é regimental. Ah, está bem. É essa que eu ainda não tinha na minha agenda, então. A 25 de março é regimental. Deixe-me tomar nota também aqui. A 25 de fevereiro, desculpe, sim. E a 25 de março é que é outra por requerimento. Ou é 18 de março, já não? 18. 18 de março. 18 de 3. Pronto, temos de pôr isto.
25 de fevereiro é a audição
regimental. Isso. Pronto. Aqui está de facto difícil. Vamos tentar o agendamento. Os serviços vão ver aqui o que é que já temos na comissão e depois propõe-nos uma data ou duas datas alternativas para nós escolhermos. E acho que o seminário estava. Agora, temos a conferência sobre a valorização da carreira dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário. Estava aqui apontada para 25 de 3, poderá eventualmente ser aqui o seminário e depois ser no mês a seguir, ou no fim do mês de março, a conferência, não é? Depois temos de encontrar aqui uma data.
Era o 25 de 3?
25. Se for 25 de março, depois a outra, dia 6 de maio, como estava aqui proposta, dia 6 do 5, que era a segunda data que nos era indicada para a conferência, ficando dia 25 do 3 o seminário e dia 6 do 5...
25 do 3 era a conferência. Não?
Não. Sim, era a conferência. Era a conferência, era a primeira data. O que eu estava a dizer era, se podíamos pôr dia 25 do 3 o seminário, se não arranjarmos antes. Mas no início de março acho que conseguimos. Sim. Então vamos tentar encontrar uma data. Sim. Muito bem. Então, sobre a conferência, vamos tentar acertar agora o programa da conferência. Já estava adiantado esta... Moderação do professor Domingos Fernandes. Bom, e depois os oradores, oradores indicados pelos grupos parlamentares, estão aqui. Na última reunião houve aqui uma votação, mas algumas pessoas não ficaram muito confortáveis com isto, e era bom quando fazemos o programa de uma atividade que todos fiquemos confortáveis com o programa. Isto não são atividades dos partidos, são atividades da comissão, e é bom que todos os grupos parlamentares se revejam, não é, no programa destas atividades. Sobre a moderação, entendem que convidamos o professor Domingos Fernandes para moderar ou para intervir? Fazemos, é que da última vez a moderação foi feita por um elemento do CNE também, penso que será para manter este paralelismo, não é? Da última vez veio um elemento do CNE na Conferência do Ensino Superior, e agora vinha também o presidente. Vir o presidente do CNE também dignifica a atividade, quer dizer, acho que é sempre interessante. Agora pode ser como moderador ou como, enfim, para intervir sobre esta matéria, mas deixo à vossa consideração. Depois, estão aqui os nomes todos que foram propostos: professor David Justino, Filho Silva, Miguel Herdade, Nils Adesena, Alexandre Franco de Sá, e na última reunião o Chega propôs a professora Maria Assunção Flores, creio que é professora, não sei, a coordenadora da 4ª Comissão, professores e outros profissionais da educação. Bom, porque está no CNE e trabalha especificamente esta matéria. Deixo à vossa consideração para escolhermos os oradores, sendo que também podemos escolher 4, por exemplo, e assim se calhar superamos aquela divergência que houve aqui na última, tínhamos só 2, não é? Se em vez de 2 pusermos 3 ou 4, conseguimos integrar mais pessoas, mais sensibilidades, surgiram lá. Está da Palmira, só para ficar Palmira.
É isso. O Partido Socialista vê com bons olhos a questão da doutora Maria Assunção Flores, conheço, e até fiquei satisfeita também quando vi que havia aqui a proposta por parte de Chega para fazer parte, conheço o trabalho dela, e penso que também ainda estava interrogado o doutor Miguel Herdade, diretor associado desta... pronto, não sei, não conheço o trabalho e não sei também se encaixa aqui tanto o futuro de Portugal, da presidência da República Portuguesa. Não sinto aqui, pus aqui uma série de interrogações, mas também quero que me perdoem a minha ignorância, porque conheço mal, não é? Ou não conheço. E depois também o Partido Socialista ia propor, naquela, como tinham dito, que para nos retirar daqueles que estavam mais vinculados politicamente, e nós sabemos que o Porfírio está, assim como o doutor David Justino, o professor doutor, podem saber sobre ele, Rui Trindade. Ele possui o curso de magistério primário e é licenciado na área da Psicologia do Desenvolvimento da Criança. Tem também alguns trabalhos feitos nesta área, foi consultor no Ministério da Educação no âmbito do projeto da autonomia e flexibilidade curricular, e é neste momento presidente do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua. Por isso que deixo isto à vossa consideração, estudar também vem o currículo dele, mas esta era a proposta que também que trazíamos aqui, no sentido de também colaborar para que o painel seja também mais rico.
Muito bem. Senhor deputado Inês Barroso.
Obrigada, Senhora Presidente. Se me permite aqui uma sugestão. Os 3 oradores poderiam ficar o Dr. Miguel Herdade, a Dra. Maria Assunção Flores, o Dr. Rui Trindade, e depois falariam o Presidente da ANDEP e da Associação e da AEP. E...
Qual é o que disse, Inês? Qual é o que disse?
Desculpe. Portanto, o Dr. Miguel Herdade.
Sim.
A Dra. Maria Assunção Flores. O Dr. Rui Trindade. 3.
Sim.
E depois tínhamos previsto da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Sim. E da Associação de Estabelecimentos de Ensino Privados, para ouvirmos as duas vertentes. Sim. E eu aqui retirava os sindicatos. Talvez pudéssemos explorar mais do ponto de vista... Pronto, o PCP... Eu acho muito, e eles estiveram cá na conferência anterior, ok, a matéria não é a mesma, eu não estou... Sim, pronto, olha, fica a sugestão, fazermos 5.
Muito bem.
Eu acho que é fundamental o tempo de debate das pessoas que nos vêm...
Sim, é muito Obrigada. Importante, eu percebo, mas é assim, se nós estamos a tentar organizar uma atividade paralela com a do ensino superior, no ensino superior envolvemos os sindicatos, agora não ficava bem deixá-los de fora, não é? Penso eu. Então, o que é que podemos fazer? Um primeiro painel, moderado pelo professor Domingos Fernandes, com a doutora Maria Assunção Flores, o professor doutor Rui Trindade e o doutor Miguel Herdade, eu estou a dizer assim porque não sei quem é professor doutor e tal, desculpem, mas certo, alguns certo. Eu não conheço. Então, com estes três oradores, depois seguia-se um outro momento, mas sem intervalo, não é? Em que tínhamos o doutor Felinto Lima, ou então, mas se calhar primeiro estes, que eram, digamos assim, mais teóricos, depois o doutor Felinto Lima, o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado e os sindicatos, a seguir, num segundo momento. Portanto, entravam, só que se calhar depois é desconfortável, porquê? Porque ao haver perguntas, depois as pessoas tinham de estar lá para responder e tínhamos de fazer dois momentos de debate. Se calhar fazemos uma mesa maior e tentamos integrar logo todos.
Retirava a Federação Nacional de Educação?
Não, o que eu estava a dizer era, eu não retirava, não, os sindicatos tinham de ser, os sindicatos tinham, a convidar tem de ser os dois, e também acho que devemos convidar, porque no ensino superior convidámos,
então,
e depois fica, acho que não fica, no ensino superior integramos os sindicatos, e agora no ensino básico e secundário não fica bem retirá-los. Pronto, são 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7 elementos, 7 a 10 minutos cada um, ou tínhamos de pôr se calhar 8 minutos? E pedíamos que fossem muito concisos sobre aquilo que entendem que eram os fatores mais importantes para a valorização da classe docente. E se cada um nos der um contributo de 8 minutos, que vão dar sempre mais ou menos aos 10, mesmo que indiquemos... 8 minutos, não é? Pronto, quase sempre a dar um bocadinho mais. Se fossem 8, já é 1h20, não é? E depois, é que haveria um pequeno intervalo, depois haveria um momento... também o intervalo, eu digo, as pessoas dispersam, é de evitar. Mas depois também se é muito tempo, enfim, mas vamos... para já não prevemos intervalo, então fazemos de seguida o debate, porque enquanto há o debate as pessoas também podem sair e tal. Só que as pessoas da mesa às vezes podem precisar ali de 5 minutos, porque é muito tempo, não é? Pronto, assim é uma questão. Depois fazia-se o momento do debate... e o encerramento com os grupos parlamentares e pronto, eu só dizia, só agradecia, porque o encerramento não é propriamente um momento, é só agradecer e fechar, não é? Pronto. Sim. Você está
dentro... Um modelo diferente também. Aos três primeiros, nós pedíamos uma intervenção de 8 a 10 minutos, sim. Depois chamávamos os outros 4 e em vez de ser cada um a expor 8 a 10 minutos, era, digamos que, uma mesa redonda. Alguém a moderar, os 4 senhores, o que é que acha sobre isto, o que é que acha sobre aquilo, e fazer-se meia hora, ou 20, meia hora de conversa entre todos. Não é preciso fazermos a mesma pergunta a todos, mas, no fundo, não sei se me estou a fazer entender.
Tá.
Pronto, para não ser tão expositivo e a pessoa estar ali e ouvir 7 pessoas a falar... De 8 a 10 minutos cada uma é duro.
A tua proposta é gira, mas a que está a fazer diferença é o espaço físico, porque para o género de coisa que
certo.
Estás a prever, não é?
Sim, mas pode ser, por exemplo, o auditório ou o seminário. Pronto, tem uma mesa à frente, ok, mas dispõe-se a mesa de outra forma. Até é do auditório, tira-se a mesa da frente, estamos com cadeiras e as pessoas estão a conversar. Já temos participado em algumas coisas. Não.
Ficam meia lua.
É. Ficam em meia lua. Geralmente até é um jornalista que é convidado no âmbito da temática que possa ir lançando os desafios e fazendo perguntas, porque eles põem coisas engraçadas por meio, apelativas. O presidente do CNE, não sei. Eu acho que aqui era agir assim um jornalista fora da caixa que, não percebendo nada do assunto, começa ali a lançar questões. Não percebendo nada, digamos que não sendo especialista. Olha, é uma ideia. Pronto. Obrigada.
Sempre não ser tudo igual. Teriam
então dois... Mas é assim, depois de haver estas três primeiras intervenções, abríamos um debate para as pessoas poderem colocar questões ou deixávamos o debate para o fim? Deixamos o debate para o fim. Portanto, há estes três primeiros. Depois há um segundo momento em que estes saem e assim também podem estar à vontade. Pronto. Estes saem da mesa e entram os outros que estão aí previstos, os outros quatro. E depois há então esta mesa redonda, digamos assim. E depois, no final, chamam-se os outros também para a mesa e faz-se o debate. E as pessoas podem lançar perguntas. Muito bem, e depois no fim respondem, quem for questionado, quem tiver alguma coisa a dizer.
Pronto. Desculpem.
Exato, dispõe
de... Não tem 3 minutos procurando responder às perguntas que fizeram.
Sim, tem que ser tudo. No fim tem 3 minutos para fazer a resposta ao comentário e depois há o encerramento por parte dos grupos parlamentares. 3 minutos também, como fez outra vez. Pronto. E ficamos
então assim... com a estrutura da... E parece-me que está interessante, de certeza que vai ser muito rica, porque temos aqui vários aportes, não é? Temos pessoas que vêm de diferentes áreas, muito ligadas à educação, na perspectiva, em perspectivas distintas, mas acho que podemos ter aqui um momento muito interessante. Relativamente... à audição pública sobre a descentralização de competências, a data depois vemos, esta se calhar já terá de ser, como diziam na escola, no terceiro período, portanto isto já tem de ser mais lá para a frente. Aqui é que faz todo sentido a Associação Nacional de Municípios, a Associação, temos aqui previsto, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, não sei quem é que propôs aqui, o Delegado Regional da DGEST Norte, porque não a DGEST, o Diretor-Geral da DGEST? Porque o do Norte, não sei quem é que propôs do Norte, foi alguém especificamente, algum grupo? Porque eu acho que aqui não fazia sentido nem Norte, nem Sul, nem não sei o quê. Fazia sentido ouvir a DGEST. E a DGEST que se faça representar por quem entenda. Não é?
Foi a
ele. Ah, foi a ele. Pronto. Pois, quer dizer, não tem a ver. Era só para quem estivesse aqui para poder explicar porque é que propôs do Norte. O que eu entendo é que seria de convidar a DGEST. E a DGEST veria quem é que, dentro da estrutura... deveria vir representar a DGEST, não é? Porque o que está aqui em causa, julgo que é mais a DGEST e não ser Norte ou Centro, porque a descentralização de competências...
Nacional.
Não é? Exatamente, abrange o país todo, portanto não é... Depois a Confederação Nacional das Associações de Pais também, este penso que aqui não há, não é? Não há nenhuma questão... Depois, um momento de debate, seguidamente, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Dr. Amadeu Albergaria, Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Diretor de Escola em Território de Baixa Densidade Populacional. Também tínhamos de definir aqui isto, o Diretor de Escola, qual escola, para irmos preparando os convites... também está aqui a CCDR Centro, não sei se foi sugestão também de alguém. Bom, nós aqui, CCDRs, haverá alguma maior dificuldade na descentralização de competências a Norte, a Centro, a Sul? O que é que vos parece? Qual é a vossa sensibilidade? Sim, senhor deputado Inês.
Senhor Presidente, não me leva mal, não, mas creio que podíamos deixar, eu sei que quanto mais cedo, melhor. Mas poderíamos deixar esta atividade para a próxima reunião, uma vez que já nos falta pouco, nós gostaríamos ainda, de certeza, todos nós, de ver as visitas para assegurar aqui uma visita a um agrupamento escolar e depois vermos a questão dos outros assuntos, pelo que propunha, deixo à consideração. Muito obrigada.
Muito bem. Então, aceito a sugestão, já estamos a 10 minutos, o tempo passa num instante. Vamos então, ficaram as outras duas muito adiantadas e acho que fizemos um bom trabalho. Agora, vamos então para as visitas, proposta de visitas a laboratórios e a agrupamentos escolares. Atendendo à sugestão do PSD, eu penso que estará em condições de propor algum agrupamento de escolas especificamente, Sr. Deputado Inês Barroso.
Sr. Presidente, lamento, mas já não. Eu conheço uma escola que é do Conselho e do Distrito por onde fui eleita, mas pode não dar jeito irmos a Santarém e ser numa data em que seja preferível ser mais perto. Há um agrupamento de escolas que tem mais de 30 nacionalidades e tem um plano de educação inclusiva bastante interessante. Mas não quero desde já colocar à consideração. Portanto, podemos combinarmos até segunda-feira, indicarmos os grupos parlamentares, talvez. Obrigada.
Senhora Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, eu não vou apresentar nenhuma sugestão de escola, apenas a única sugestão que apresento é que, tendo em conta que estamos a promover o seminário sobre a integração dos alunos estrangeiros, a ser uma escola onde essa realidade esteja bem patente e possamos realmente ir visitar, até se calhar com esse
mais
foco.
Mais com esse foco.
Muito bem. Então podemos deixar a sugestão para indicarem os grupos parlamentares sugestões de agrupamentos a visitar até a segunda-feira? Já indicaram alguns? Pronto, muito bem. O PCP já indicou, pois algumas já vinham com algumas indicações, depois temos de ver. Então, quem não indicou até segunda-feira, indicar concretamente que agrupamentos. É óbvio que nós não vamos visitar só agrupamentos na Grande Lisboa, mas o que acontece é mais fácil agendarmos se for aqui perto, porque até pode ser numa terça de manhã, numa quarta de manhã, e se for como em Chaves, onde eu moro, já teria de ser não é? Outra disponibilidade e de propósito em termos de tempo. Podem propor também já datas para as visitas. O que eu propunho era, até segunda-feira, os grupos parlamentares indicarem agrupamentos de escolas a visitar e propor datas. Tá bem? Datas em que vejam que têm disponibilidade. E também laboratórios de Estado ou laboratórios colaborativos, se há mais algum que queiram visitar nestes próximos 2-3 meses. Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP na altura tinha apresentado uma proposta do agrupamento de escolas professor Rui Luís Gomes do Laranjeira Almada, que creio que terá 50 nacionalidades, mais ou menos. Almada é já ali, eventualmente. Eu estava a ver pelas propostas que nós apresentámos, poderia ser aquilo que deixávamos agora apalavrado, digamos assim, esta escola, e numa manhã darmos lá um saltinho.
Até segunda-feira já.
Pronto, é uma ideia.
Muito bem, então, o PCP já indicou a esta possibilidade da Almada, podemos fazer esta primeiro e os grupos parlamentares vão indicando outras. Se forem aqui mais nas imediações, podemos até no mesmo dia fazer duas, por exemplo, não é? Muito bem. Laboratórios de Estado e laboratórios colaborativos, deixaríamos para mais tarde ou querem indicar? Sim, mais tarde. Muito bem. No ponto 2... vamos aqui tentar chegar aqui a um acordo para ficar em ata e para ficar estabelecido os lugares dos deputados dos grupos parlamentares nas salas, no caso de audições e audiências. A senhora deputada Maria José Aguiar fez chegar uma proposta e houve a expressão de acordo por parte da senhora deputada Joana Mortágua, por parte da senhora deputada Rosário Gamboa, que era, sabem... sentar os peticionários ou as entidades a ouvir um pouco mais ao centro, mais próximos da Presidente da Comissão, por forma a ficarem efetivamente de frente para todos, reduzir, definindo o número máximo, os lugares sentados à mesa por parte das entidades, e sugeria 2, no máximo 3, e os outros ficariam atrás, e depois, se algum quisesse falar num segundo momento, trocava com aquele que tinha estado inicialmente. E definir igualmente o número máximo de deputados por grupo parlamentar a terem assento na mesa, igual ao grupo de deputados efetivos da comissão. Bom, eu pergunto, temos aqui da parte do grupo parlamentar do PS e da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda o acordo relativamente a esta proposta. Sim, a senhora deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesse sentido, acho que ainda ontem tivemos essa experiência nas audiências que tivemos com várias entidades e depois com a FENPROF. Portanto, tivemos uma primeira com várias entidades e todas elas tiveram intervenção. Mas depois, na segunda audiência, realmente verificou-se isto que e que venha ao encontro até dessa proposta. Portanto, a FENPROF veio representada por 5 pessoas que se sentaram todas à mesa, mas apenas 3 usaram da palavra. Portanto, isso é demonstrativo que às vezes, e este é apenas um exemplo que estou a pegar, que aconteceu ontem, mas é um exemplo demonstrativo de que muitas vezes vêm entidades, vêm uma comitiva bastante alargada, mas só usam da palavra 2-3 pessoas. Portanto, acho que...
Quando se agendasse, quando houvesse a informação sobre a delegação que vinha, pedia-se logo que indicassem no máximo 3 pessoas para estarem na mesa e perguntava-se quem ia usar da palavra, dando essa indicação de que preferencialmente 3, no máximo 4, enfim, 3-4 ou 2 no máximo 3, que é... Qual é o número que vamos aqui indicar às entidades, no máximo 3 ou no máximo 4 à mesa?
Se forem mais, podem
tocar. Rebensam-se.
É o que acontece connosco, quando às vezes estamos em.
Eu acho que até 4 se calhar dá. Chegando a presidir um pouquinho mais aqui para a esquerda e sentando 4 pessoas. Não é? 4 pessoas. Depende da sala.
4 não é? 4 não dá muito bem.
O que é que sugere? Fixamos o número máximo?
Posso?
Sim,
esquecemos de ligar, agora já está, continua ligado. Eu senti essa dificuldade, ou sentimos mais a dificuldade também, quando é, por exemplo, com o Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro, ainda na última vez, sentou-se tão ao lado direito, por isso que era onde estava o grupo do Partido Socialista, depois ainda mais o secretário de Estado, que a gente não conseguia ver a cara do senhor ministro. E acho que estar a falar sem ver a cara fica não, eu, por exemplo, não gosto. E esta ideia de se aproximar mais ao centro da mesa é precisamente essa. Desde que o senhor ministro, pelo menos ele, durante o tempo em que está a falar, e a pessoa que está a falar, consiga estar... É porque quem está do lado oposto... Vê sempre muito bem tudo. Agora, às vezes os convidados vêm quase até... Ocupam mais de um quarto da mesa. Sim. Mais de um quarto da mesa. O que quer dizer que, primeiro, nem se distingue muito bem os convidados dos deputados. Segundo, quem está de frente vê tudo e quem está de lado não compreende muitas vezes perceber quem é que está a falar, por isso. E, por outro lado, também acho que, em especial, os elementos efetivos de cada comissão deveriam ter o lugar na mesa. Isto porque considero que muitas, pronto, que não deve ser... Entre vir um grupo com 6 pessoas em que 3 não falam, como ontem nós assistimos a 2 que não falavam, e poder ficar também atrás e os deputados efetivos terem o seu lugar na mesa, eu acho que limitar o número de pessoas... Eu nem limitava, eu apenas dizia que se reservavam os lugares na frente para aqueles, porque também é feio chegar lá e dizer, olha, só podem falar 2 ou só podem falar 3, não é? Reservava-se, perguntava-se antes, olha, quantas pessoas vão tomar a palavra? 2. Então os 2 ficam ali e os outros 3 ficam atrás, ou 4. E eu penso que se resolvia em chegar um bocadinho, a senhora Presidente fazia o favor, chegava mais um bocadinho, e quando é o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado, que também esses falam sempre, chegar-se o mais possível à Presidente para nós conseguir pelo menos ver a cara, é esse o meu contributo.
Muito bem. Sim, senhora Deputada Maria Inês Barroso.
Muito obrigada. Ó, senhora Presidente, eu creio que mesmo sem convidados em algumas salas, nós não conseguimos... sentar do lado da porta os deputados do PSD, do Chega e da IL. E o CDS. Eu já expliquei aqui e gostava que, de repetir, peço desculpa, mas vou ter que repetir, que não está em causa nada mais do que o seguinte. A configuração do Parlamento neste momento, em termos do número de deputados por cada um dos grupos parlamentares, é distinta. E, portanto, PSD, Chega e IL são 3 grupos que têm uma representação em termos de números, de número, superior ao PS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o Livre, com o PAN. O número, estamos a falar do número. E no princípio de que queremos assegurar o conforto possível aos deputados, pelo menos aos deputados efetivos das comissões, e porque isto não é uma regra taxativa em todas as comissões, é um acordo que se faz em comissões. Aquilo que nós propusemos não tem a ver com a ideologia ou com a distribuição das cores políticas no plenário, não. Tem a ver é que, quando vêm três ou quatro pessoas para este lado, repare que se pusermos as cinco pessoas do PSD, já o Chega vai ficar ali, já aí ele não tem lugar, e normalmente nos partidos mais pequenos, porque é isso que acontece, ou o PAN, ou o Bloco, ou o LIVRE, ou até o PCP, às vezes não conseguem estar, todos. E está um ou está outro, e portanto acaba por ficar o PS com mais um deputado do grupo parlamentar num lado, e depois do outro lado estamos aqui em condições de menor conforto. E portanto é nesta perspectiva que reiteramos este esforço coletivo de todos percebermos que não está nada em causa em termos políticos, o que está é querermos assegurar o maior conforto possível para os deputados efetivos e para os convidados, que acho que devemos receber com a maior das dignidades. E portanto, neste desenho assim mal feito que aqui redigi agora, era haver apenas e só a troca de um lado para outro, apenas porque nós somos mais nada. E deixo novamente à consideração.
Deputada Maria José Aguiar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando, lá está, fazendo aqui e tentando fazer um apanhado e ver se chegamos aqui rapidamente a um consenso. Entendo que deva haver uma certa disciplina por parte de, inclusivamente dos grupos parlamentares, portanto, em situações de audiência, principalmente nestas, e as regimentais são sempre as maiores, que trazem sempre muito mais deputados, que nessas audiências haja mesmo, da parte dos grupos parlamentares, muita disciplina em que respeitemos o número de lugares à mesa que corresponda ao número de lugares efetivos. Porque senão, então, entramos num descalabro mesmo e perde-se o controle mesmo da situação. Depois, ainda voltando ainda a qualquer uma situação de audiência, deveria mesmo, eu acho que três pessoas representativas das entidades que queiram vir ser ouvidas é suficiente. Portanto, a senhora Presidente, mesmo podendo deslocar-se um bocadinho mais para a sua esquerda, juntamente com a secretária, dar um lugar mais de evidência a quem será o representante principal, digamos assim, ficar mais central, no caso do senhor Ministro, ficar numa posição em que fique de frente para todos. E aí penso que salvaguarda, se calhar, esta situação, que eu também entendo daqui da parte da deputada Inês Barroso, nós do PSD, Chega, IL, CDS, somos é um número consideravelmente maior do que do lado da esquerda. Mas a mantermos as nossas posições, se houver essa disciplina, eu penso que se conseguirá ter aqui alguma razoabilidade e conseguirmos chegar a bom porto, não é?
Senhora deputada Palmira Maciel.
Eu não queria deixar ficar mal o desenho da Inês, mas, oh Inês, é que eu não, vou ser franca, não percebi, porque acho que contrariou, ou estou a ver diferente o teu desenho, ou contrariou aquilo que nós tínhamos estado a dizer há bocado. Não te importas, porque repara, porque quando tu pões...
Isto é como
nós,
estamos,
e quero
dizer...
Ai, desculpa! Pronto, como é que estamos?
Punhamos era o Cor-de-Rosa aqui, que era o fundo da troca dos grupos parlamentares...
Então eu tinha razão, eu...
Está
bem, está bem. Inês... Inês... É, sim. Inês, tal e qual, eu concordo. Olha outra vez o desenho, a única coisa que eu não vi no teu desenho e disse que estava todo torto em relação àquilo que eu pensei é porque... Está certo, agora está bem. Eu não tinha visto o cor-de-rosa. Pronto, não tinha visto... Pois, eu tinha razão. Pronto, fiquei porque era isso. Ou seja, nós também estamos plenamente de acordo com isso porque até percebemos mais uma coisa e que está visto até agora aqui nesta sala. Porque, por exemplo, a sala 1 tem muitos lugares para sentar os assessores atrás do lado da porta. atrás do lado da porta. Por isso, do lado da porta é o lado que, na realidade, tem mais espaços para se sentar. É onde se senta a comunicação social, é onde se sentem os assessores e tudo. Do outro lado, que é, na realidade, o lado mais apertadinho, tem menos, só tem uma fila de cadeiras atrás e por isso nós estamos de acordo que isso facilita. O que nós estamos a propor, e que já percebemos que a senhora Presidente aceita, e é que a senhora Presidente se aproxime, se puxe mais um bocadinho para o lado da porta, por isso mais um bocadinho para aquele lado, para que os convidados, no caso da Sala 1, os convidados cheguem mais ao centro, nomeadamente o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado, para que esta parte consiga ver a cara. Eu não tenho, por mim, e não falei sequer com a minha coordenadora sobre este assunto, não tenho outro problema que não seja não estar a ver de frente a pessoa para quem nós estamos a falar, que é, na realidade, tanto deve ser também para vocês quando estão nessa situação, que em especial os partidos mais pequenos que ficam muito ao fundo, é terrível estar a tentar olhar para lá e nem ver o Ministro, nem ver o Sr. Secretário de Estado. Eu quero vos dizer que, por exemplo, na Comissão de Agricultura, eu tenho assim umas anedotas, mas não é para... Eu estava a olhar para o Sr. Deputado João Moura, que foi nosso colega deputado aqui, e durante o tempo da comissão eu sempre pensei que ele era colega deputado, eu já sabia que ele era secretário de Estado, mas é a nossa memória visual de estar habituado a ver aqui os colegas, não é? Quer dizer, só depois é que me apercebi. Olha, está ali aquele. Epá, e ele tinha-me ido cumprimentar e eu sei perfeitamente que ele é secretário de Estado. Mas porquê? Porque não havia uma divisão. Quem está em casa também a assistir, também pode ficar com essas dificuldades, porque nós somos vistos e ouvidos.
Portanto, temos que tentar chegar assim e... Os convidados ficarem aqui mais
nesta parte. Sim, deputada Maria José Guiar, vamos só terminar.
Sim, terminar e só uma pequenina sugestão. Porque não tentar os serviços fazer um esforço quando são audições regimentais ou com o Sr. Ministro, porque já temos por experiência e sabemos que são as que trazem muito mais deputados a essas audiências, fazer um esforço mesmo para que essas audiências aconteçam ou no Senado, ou na Almeida Santos.
No Senado não é difícil.
Pois, Almeida Santos.
Vamos tentar, embora com a Almeida Santos tenha um inconveniente, é que as pessoas têm de se levantar e falar de pé e tal, não é muito... Mas vamos tentar. Também não é fácil. Mas não é fácil porque há muitas comissões. De qualquer maneira, há uma sugestão aqui que eu deixava para os coordenadores de cada grupo parlamentar, sobretudo na questão das audiências, que é onde esta questão, e das audições do Sr. Ministro, que é onde esta questão se coloca mais, os coordenadores verificarem que só fica o número de deputados do grupo parlamentar efetivo na comissão, podem ser, são cinco, são sete, mas só ficam aqueles que podem ser os efetivos ou outros, ou se é um é um, mas que são esse número, não quer dizer que seja essa pessoa, não é? Cada grupo é que sabe como é que se quer fazer representar na audição ou na audiência, mas que o número na mesa não exceda aquele número que, não é, de efetivos, que é para garantir que os outros efetivos não ficam depois em segunda fila, não é, nos outros grupos parlamentares, e isso acho que era importante. Depois, a questão de ser à esquerda ou à direita, eu acho que aqui então não há, da parte do PS também, esse obstáculo, desde que consigam ver os oradores. Porque a senhora deputada Rosário Gamboa, da última vez, ou a senhora deputada Isabel Ferreira, já não me recordo, pronto, da outra vez levantou um pouco essa questão. Sim, senhora deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, muito obrigada pelo esforço conjunto que estamos todos a fazer para refletirmos nas vantagens e inconvenientes de ambas as propostas. Eventualmente, e se me permitem, nós faríamos aqui daríamos aqui um tempo em que vamos verificar se conseguimos melhorar as condições para os deputados, fazendo esta distribuição dos convidados pelo número de 13 e outros para trás, e colocando os deputados efetivos à mesa e os suplentes atrás com os assessores. Portanto, fazermos este esforço e vermos como é que corre. E na próxima reunião voltarmos a falar. Porque, estou como diz a senhora Presidente, não sei se foi a senhora deputada Rosário Gamboa ou se foi a senhora deputada Isabel Ferreira, mas o PS defendia o simbolismo dos partidos com esta distribuição. E eu quero de todo que nos sintamos todos confortáveis quando for possível estarem as senhoras deputadas do PS, e agora vamos experimentar esta nova...
Agora vamos tentar assim, muito bem. Vamos tentar... colocar o maior número possível de pessoas na mesa, aqui na cabeceira da mesa, e fazer esta gestão dos deputados efetivos, a ver se toda a gente fica bem. Relativamente, só a última questão, para ver se conseguimos consensualizar aqui um modelo. O agendamento e discussão, da discussão e votação de requerimentos urgentes é assim: se é um requerimento que não indica caráter de urgência, pode ficar para a reunião seguinte. Porque nós temos este procedimento, que é definir uma primeira ordem do dia, enviar à mesa e coordenadores. Depois de ter o aval da mesa e coordenadores, ninguém se opõe, segue para os senhores deputados. Bom, os senhores deputados recebem a convocatória, todos. O que é que quer dizer? O regimento diz que a Presidente pode convocar com até 24 horas de antecedência. O que é que quer dizer? Se o requerimento chega com mais de 24 horas de antecedência, eu entendo que nós devemos enviá-lo, não é? Pedir ao serviço que o distribuam por todos e sugerir que se inclua na ordem do dia esse requerimento, que chegou com mais de 24 horas de antecedência. Se chegar com menos de 24 horas de antecedência, pode-se colocar a informação, coloca-se à consideração de todos. Naturalmente, a ordem do dia é sempre votada no início da reunião, não pode ter votos contra. Para incluir qualquer elemento, não pode haver votos contra, não é? Se não houver um consenso, o documento chegou com 16 horas. Se não houver um consenso de todos os grupos, já não pode ser incluído na ordem do dia. Pronto. Mas se chegar com mais de 24 horas e invocando aquele caráter de urgência, eu entendo que se deve dar essa prerrogativa aos grupos parlamentares de poderem. É óbvio que há sempre, também da parte dos outros grupos parlamentares, o direito putestativo de requerer a sua discussão num outro dia, não é? Porque eventualmente podem querer também ter iniciativa no mesmo âmbito e apresentar também um requerimento sobre a mesma matéria, ou, enfim, os grupos parlamentares não podem ver aí diminuídos os seus direitos, naturalmente, não é? Por esta indicação. Mas julgo que assim ficaríamos com um padrão, digamos assim, de tramitação dos requerimentos urgentes consensualizado, não é? Vindo com mais de 24 horas, propunha-se logo a integração na ordem do dia, não é? Enviava-se a ordem do dia atualizada com aquele ponto. Naturalmente, qualquer grupo parlamentar, no momento da votação da ordem do dia, pode sugerir que um ponto qualquer seja adiado, ou seja, não é? Os direitos mantêm-se. Pode ser assim? Ficamos com isto. Como? Eu gostava, eu acho que é o que está, mas às vezes surgem questões. Não, ontem surgiu por falta de tempo, não foi adiado, foi a questão da falta de tempo para o discutir, não é? Mas tem surgido, e em reuniões de presidentes de comissão também tem sido discutida esta questão. Eu acho que não é assim de que suscite muitas dúvidas, mas pronto, é aquilo que está previsto. Pronto, obrigada então. Até já.